Agenda africana.
Ivone Soares, chefe da bancada da RENAMO, maior partido da oposição de Moçambique, está nos Estados Unidos em visita de trabalho. Nesta agenda africana, Ivone Soares, que é também deputada do Parlamento Pan-Africano, defende a criação de políticas inclusivas para impedir a fuga de jovens africanos. Para ela, isso passa pela aposta na industrialização e investimento sério na agricultura. Soares fala igualmente da situação política no seu país, que, a seu ver, passa por um diálogo mediado.
Bom, traz-me aos Estados Unidos da América uma visita de trabalho que se enquadra nas atividades de diplomacia parlamentar. Como sabe, sou deputada de Moçambique e represento a bancada parlamentar da RENAMO, onde eu dirijo os 89 deputados que sobraram depois da fraude eleitoral das últimas eleições de 2014. E também sou deputada do Parlamento Pan-Africano, que é o Parlamento do Continente Africano, onde nós achamos que havia necessidade de fazer uma visita aos Estados Unidos da América para interagir com os congressistas, com os senadores, visitar algumas instituições que têm ligação com aquilo que são os interesses dos africanos aqui nos Estados Unidos, como é, por exemplo, a missão da União Africana sediada em Washington. Interagimos com a própria embaixadora, tivemos encontros de trabalho a nível do Senado, tivemos encontros de trabalho a nível da Casa dos Representantes e também tivemos encontros de trabalho a nível do Departamento de Estado americano. Portanto, posso dizer que a visita foi muito positiva, porque conseguimos mostrar aquilo que são as potencialidades que os nossos países africanos têm, em particular as potencialidades de Moçambique. Dizer que a grande preocupação tem a ver com o facto de haver uma grande onda de imigração ilegal, porque os jovens africanos não encontram em África a esperança e a ocupação que lhes poderia manter nos seus países de origem, e acabam emigrando, onde nós vemos vários a terem acidentes mortais, até fatais, a nível do Mediterrâneo, e esta é uma grande preocupação. Questão do terrorismo, e muitos jovens são aliciados para práticas terroristas, porque em África não há emprego, há muitas políticas que acabam excluindo a juventude, e isto tem que ser revisto para garantir que qualquer jovem africano possa perceber que o seu próprio país é o melhor lugar para se viver. Portanto, foi neste contexto que viemos aos Estados Unidos da América, também para apresentar aquilo que são as atividades que temos estado a fazer a nível das nossas assembleias nacionais, apresentar aquilo que são as potencialidades que podem haver numa cooperação entre os senadores americanos e os deputados dos países africanos. E eu, em particular, trouxe esta questão da paz em Moçambique, que é um grande desafio que nós temos neste momento. Falámos sobre a situação do cessar-fogo que foi recentemente anunciado por Sua Excelência Presidente Afonso Lhacama, em concordância com o Presidente Filipe Nyusi. E também falámos daquilo que são os desenvolvimentos que esperamos ver a nível do processo das negociações entre a delegação da RENAMO e a delegação do governo da FRELIMO.
E quais é que são?
Bom, as grandes expectativas é que o mais breve possível possamos ver aprovado o pacote legislativo que tem a ver com a descentralização, que possa haver brevemente também a indicação dos governadores nas províncias onde a RENAMO reiteradamente ganha as eleições desde 1994, e também vermos de que forma podemos garantir que em futuras ocasiões haja respeito pelos acordos firmados. Como sabe, temos até este preciso momento a questão da integração da nossa força residual, que não foi cumprida nem no Acordo Geral de Paz, nem também no Acordo de Cessação de Hostilidades Militares, e achamos que desta vez tem que se resolver estas questões todas que têm a ver com a Política Nacional de Defesa e Segurança, a integração dos homens que a RENAMO tem e espera vê-los integrados a nível das Forças de Defesa e Segurança do país, E também esta questão da governação do país, que tem que ser mais transparente, mais inclusiva, uma governação que realmente permita que todos os moçambicanos se sintam muito bem representados e se sintam governados com políticas que criem oportunidades para toda a gente.
Ficou a pairar no ar, pelo menos, a impressão de que se calhar não são precisos mediadores, basta os dois, Afonso Tlhakane e Filipe Nyusi, falarem, as coisas podem resolver. Nesta perspectiva, vão seguir essa onda ou vão precisar ainda de mediadores?
Os mediadores são indispensáveis, porque apesar de haver alguma aproximação ao mais alto nível, o que é também de saudar, é preciso também que as delegações tenham toda a assistência técnica necessária, toda a assessoria para aqueles momentos em que há congelamento na sala de diálogo. Os mediadores acabam sendo aquela peça fundamental, indispensável, que quebra o gelo e ajuda a encontrar as pontes necessárias para a construção dos consensos que precisamos. Portanto, nós não descartamos a presença dos mediadores.
Vocês, como partido da oposição e o maior do país, estão ao corrente das opiniões que correm, que, por exemplo, o governo parece estar a fazer tudo para atrasar, para chegarmos às eleições de 2019?
Bom, isto é de lamentar, que haja realmente protelação dos entendimentos, com o pretexto de que vamos chegar às eleições com os problemas que o país tem até o momento. É preciso perceber que a África tem que deixar de ser um continente em que só se trazem notícias sobre guerras, conflitos e perseguições de membros da oposição, eleições sem transparência. E para isso é preciso que este grupo de negociações que foi indicado tanto pelo presidente Afonso Tlhakane quanto pelo presidente Filipe Nyusi possa produzir os consensos que todos os moçambicanos esperam ver alcançados. Portanto, nós não vamos descartar o diálogo, apesar de algumas provocações que têm havido no sentido de fazer-nos desistir das negociações, alguns atentados que têm acontecido contra os nossos membros, assassinatos, execuções sumárias de membros da RENAMO, perseguições. Apesar de tudo isso, nós vamos nos manter nesta linha do diálogo, porque é com o diálogo que vamos chegar ao entendimento e é com o diálogo que vamos construir o Moçambique que nós queremos.
Fazendo a ligação com o Parlamento Africano, qual é o papel do Parlamento Africano em casos como este de Moçambique, por exemplo?
Bom, a nível do Parlamento Pan-Africano, uma mensagem que eu sempre tenho feito questão de levar é a mensagem de que a África tem que se pacificar. E é preciso garantir que as questões de paz e segurança no continente sejam debatidas com toda a responsabilidade, porque não podemos continuar a ver tantos recursos a serem desperdiçados por má governação, por políticas que prejudicam a juventude, políticas que prejudicam a mulher, políticas que prejudicam as crianças, políticas que prejudicam os idosos. É preciso que a África mova-se para frente e realmente comece a produzir riqueza e a garantir que as suas populações vivam com dignidade, a dignidade necessária.
Há alguma previsão de sanções, por exemplo, para os governos do dia que o Parlamento Africano pode sugerir?
Bom, sanções até pode haver, mas as sanções são um prejuízo para o povo, porque os dirigentes continuam a viver no luxo, continuam a viver à francesa, não sentem os efeitos das sanções. Quem sente os efeitos das sanções na pele são efetivamente as populações. E, naturalmente, nós não podemos concordar que se promovam sanções contra o povo, mas concordamos que se promovam sanções dirigidas aos dirigentes que promovem a má governação, que promovem a corrupção e que promovem os conflitos no continente.
E em relação, por exemplo, à questão que falou, é uma questão que se calhar pode dar um outro programa, a questão dos jovens africanos que saem dos seus países à procura de oportunidades na Europa, mas Moçambique tem sido também um ponto de passagem, por exemplo, de jovens que vêm dos Grandes Lagos e muitas vezes companhias como a Kenya Airways ou a Ethiopia Airlines têm tido problemas de devolver as pessoas do aeroporto de Mavalane. Vocês, como parlamentares e com a ligação com outros governos africanos, como travar esta onda?
Isto trava-se trazendo oportunidade para os jovens nos países de origem. Enquanto houver políticas de exclusão da mão de obra africana, enquanto houver políticas que não permitem que os jovens e as populações africanas se sintam bem e se sintam bem representadas e encontrem dentro do próprio continente africano as oportunidades de trabalho, oportunidades de saúde, oportunidades de educação, oportunidades de promoverem as suas ideias num ambiente de liberdade, realmente as pessoas vão preferir sempre fugir de África. Portanto, é um debate que vai se manter aberto, porque naturalmente que é preciso que haja uma reflexão sobre como manter a mão de obra africana, como manter os cérebros africanos, como manter os quadros africanos dentro do continente africano a trabalharem para o desenvolvimento.
Isso passa também pela industrialização de verdade.
Sem dúvida, passa também pela industrialização, passa pela aposta séria na agricultura para acabarmos com a fome, que é um grande problema que nós temos no nosso continente.
Ivone Soares, chefe da bancada parlamentar da RENAM, maior partido da oposição de Moçambique e membro do Parlamento Pan-Africano, aqui na Agenda Africana. Página hoje assinada por Amâncio Miguel.